ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu com nuvens, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2017. Novas vagas. Prefeitura anuncia 1.296 vagas extras na Azumês a partir de fevereiro. Ideia usar salas ociosas para abrigar as crianças. Menos exigência. Funcionamento de UPAs já pode ser feito com número menor de médicos após autorização do Ministério da Saúde. FGTS no bolso, 30 bilhões de reais podem ser injetados na economia a partir de fevereiro com saque de contas inativas. Mas será que vale a pena? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeito Alexandre Calil anuncia a abertura de quase 1.300 vagas na educação infantil em Belo Horizonte já a partir de fevereiro. Segundo a PBH, salas ociosas das UMEIs já existentes vão ser usadas para criar as novas matrículas. Mas o aumento de vagas ainda não consegue suprir a demanda da rede municipal, que só atende 35% da necessidade da cidade. Profissionais da área se preocupam se haverá queda na qualidade do serviço. Nós temos mais informações ao vivo com Gabriel Martins. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Com o aumento, seriam cerca de 41.300 vagas na rede própria da Prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação. As novas vagas são destinadas a crianças de 2 e 3 anos e serão abertas em 31 unidades municipais de educação infantil, as UMEIs, em áreas de vulnerabilidade social de cada uma das regionais da capital. No final do ano passado, já haviam mais de 18 mil crianças na lista de espera por uma vaga nas unidades. Uma delas é o filho de Sheila Azad Ribeiro, professora de 38 anos, que mora no bairro Jaraguá, na regional Pampulha. Sheila afirma que tenta vagas no sistema municipal por causa da alta qualidade do ensino. Ela conta que o filho de 2 anos já chegou a ficar em segundo na lista de espera da UMEI 1º de maio, mas não foi chamado. Para Sheila, o fato de não ter concorrido a uma vaga, de não poder ter concorrido a uma vaga no ano de nascimento do filho, foi o que dificultou a entrada dele no sistema municipal.
E no primeiro ano, eu tive o azar que Francisco nasceu em outubro, e diante só da gravidez, eu não poderia concorrer a uma vaga para ele no ano seguinte. Então, é um processo, na minha opinião, injusto para, por exemplo, a pessoa que está grávida, ela não pode concorrer no ano de nascimento da criança, porque precisa ter a certidão de nascimento, e então eu já perdi um ano. E no ano seguinte, Francisco concorreria para uma idade que não tem muitas vagas, porque à medida que a criança entra com 0 anos, ela já se garante uma vaga para o ano seguinte. Então, só se sair uma criança para a turminha de 1 ano, é que eu concorro para aquela vaga.
81 das salas ociosas serão usadas para criar novas vagas, mas não há menção de contratação de novos professores na nota divulgada pela Secretaria Municipal de Educação. A Rádio UFMG Educativa entrou em contato com a Secretaria para saber se haverá contratações e qual era o motivo pelo qual essas salas estavam ociosas, mas não obteve resposta até o fechamento dessa matéria. A diretora da Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o Sindrede, Evangelie Rodrigues Albertini, se preocupa que a ampliação de vagas possa causar uma queda na qualidade de ensino. A diretora do Sindrede afirma que a classe já demandava da prefeitura a ampliação do número de professores nas salas de aula, mesmo antes do anúncio do aumento do número de vagas.
Nossa reivindicação é que seja reintegrado dentro do quadro duas professoras ao mesmo tempo as crianças, porque toda ação pedagógica que acontece dentro da sala de aula com as crianças, mesmo os bebês, elas têm que ser respaldadas pelo profissional, né? A prefeitura, em vez de atender ao nosso pedido de ampliação para os 2 anos, com 2 professoras o tempo inteiro cuidando das crianças, ela colocou um auxiliar para atender as turmas de 0 a 2 anos. Esse auxiliar, ele veio para nós na forma de terceirização, né? Ele não tem nenhuma formação específica na área do magistério.
A medida do aumento é um passo para o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que estabelece que metade das crianças de até 3 anos deve ter direito a vagas no sistema municipal até 2024. Atualmente, só 35% das crianças nesta faixa etária estão matriculadas no sistema público em BH. A possibilidade de ser mantido o número de professores atuais é o que causa receio na pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil da UFMG, Lívia Fraga. A professora afirma que a abertura de vagas é importante, mas que para manter a qualidade das UMEIs, será necessário investir em capacitação dos professores antigos e contratação de novos profissionais.
Eu acho muito interessante, muito bom que o prefeito já anuncie a abertura de novas matrículas, novas vagas na educação infantil, porque todos sabem que nós precisamos dessas e muitas outras para atender a grande demanda de educação infantil que existe na cidade, sobretudo para as crianças na faixa de 0 a 3 anos. Nós esperamos que, com o aumento dessas vagas, também esteja sendo pensado a contratação ou a como responder, né, com novos profissionais para atender essas novas crianças.
Atualmente, 70% das vagas em um mês são destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade social, classificação que é realizada pelo Núcleo Intersetorial Regional, que é composto pelas Secretarias de Políticas Sociais, Saúde, Assistência Social e Educação. 10% das vagas são reservadas para crianças que moram em até 1 quilômetro da unidade. Os outros 20% são sorteados para famílias que não se enquadram nas categorias anteriores. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações. E o prefeito Alexandre Calil, do PHS, publicou hoje o decreto que regulamenta a lei sobre cobrança de estacionamento em shopping centers e hipermercados da capital. Fica vedada a cobrança quando o consumidor provar ter feito compras ao menos 10 vezes o valor cobrado no estacionamento. A comprovação deverá ser feita por meio de cupom fiscal. O consumidor deverá ficar no máximo 6 horas no local. Caso esse período seja ultrapassado, ele deverá pagar o preço de tabela no estacionamento. Locais que descumprirem a decisão devem pagar multa de R$ 15.013. A medida já passa a valer a partir de hoje. Calil vetou integralmente a proposta de lei que criaria o Banco de Dados Médicos do município de Belo Horizonte. A ideia era integrar informações sobre pacientes atendidos pelo SUS Municipal para facilitar o atendimento. Os dados seriam abrigados pela Prodabel, num sistema ainda a ser criado. No entanto, segundo a justificativa do prefeito, a iniciativa fere princípios constitucionais, porque o SUS trabalha de forma integrada entre União, Estados e Municípios. Por outro lado, o prefeito sancionou uma lei que obriga pais a informar às escolas e unidades municipais de educação infantil o horário de uso de antibiótico pelos alunos, além de apresentar a receita que permite que esses alunos usem esses medicamentos.
Saúde.
As UPAs, unidades de pronto atendimento, poderão funcionar com um número menor de médicos do que o mínimo exigido atualmente. A portaria publicada pelo Ministério da Saúde vale para todo o país e foi uma estratégia encontrada pela pasta para tentar colocar em operação unidades que estão com as portas fechadas por falta de dinheiro. Mas especialistas e entidades médicas acreditam que isso vai penalizar trabalhadores da saúde e pacientes. A repórter Carles Carmigliati traz mais informações.
Nas UPAs de menor porte, o número mínimo exigido de médicos cai de 4 para apenas 2. Na prática, isso vai significar um profissional para cada turno de 12 horas de trabalho, visto que as unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, que declarou ser melhor 2 médicos do que nenhum. Quase 200 unidades estão fechadas em todo o país por falta de profissionais. O governo argumenta que a medida visa facilitar a abertura de 440 unidades de pronto atendimento. 155 já estão prontas e 275 em construção. Mas para especialistas em saúde, a medida vai na contramão da resolução RDC 36 de 2013, de autoria do próprio Ministério da Saúde, que estabelece procedimentos para a segurança do paciente. Um dos itens trata da necessidade de oferecer estrutura adequada para o atendimento. O presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Mendonça, afirma que não será possível manter uma estrutura adequada de funcionamento com apenas 2 médicos. Na avaliação dele, a medida não leva em conta as necessidades da população e pode colocar os médicos em saia justa.
Muitos procedimentos, como por exemplo uma parada cardiorrespiratória, ele não consegue fazer o atendimento sozinho. Ele precisa de um outro profissional. Então, o profissional que se aventurar a ter sozinho numa unidade de pronto atendimento é de fato um profissional que está colocando seu próprio diploma em risco. Porque, na verdade, quando o ministro fala em 2 por 24 horas, ele está querendo dizer que é pelo menos 1 a cada 12 horas. No fundo, ele está dizendo que pode abrir uma UPA com um médico só.
As unidades de pronto atendimento são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e os hospitais. Ao contrário do atendimento de emergência, as UPAs não precisam oferecer todas as especialidades médicas. No entanto, o médico e secretário do Conselho Federal de Medicina, Hermann Tiazenhausen, alerta que, no dia a dia, as unidades recebem demandas variadas, que costumam ter como porta de entrada o SAMU, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, pessoas encaminhadas pelos postos de saúde ou até mesmo por procura direta. São pacientes com doenças e níveis de gravidade diferentes, o que demanda uma equipe multidisciplinar, formada por mais de um médico por turno e outros profissionais da saúde. A entidade não descarta acionar o governo na justiça contra as novas regras. Para Tiazenhausen, a medida deve trazer prejuízos na qualidade do atendimento.
Agora imagine se chega um paciente com doenças graves, sintomas importantes, no mesmo horário. E ainda mais, de diversas faixas etárias, na UPA procura desde o neonato até o paciente da mais alta idade. Isso pode trazer riscos no atendimento.
Ele vai ficar sozinho, mesmo que tenha um número de pacientes desse nível, mas ele nunca tem o controle de quem vai chegar e o número que vai chegar. Essa que é a grande dificuldade e o grande nó que o ministro está propondo aí agora.
Para o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Leite Radic, é melhor uma UPA funcionar com número reduzido de profissionais do que ficar de portas fechadas para a população. Porém, ele questiona a qualidade do serviço a ser prestado. Isso porque o número reduzido de médicos acarreta no aumento do tempo de espera por atendimento. Alerta vermelho para pacientes com problemas que exigem atendimento imediato, como pneumonia, uma das doenças que aparecem com frequência nas UPAs, diz Radic.
Dentro da pergunta se é melhor ter com 2 do que ter nenhum, é melhor ter com 2 do que não ter nenhum, porque você tem um outro tipo de atendimento, né? Mas aumentando o tempo de espera e tendo dificuldade de resolução das coisas, pode ser que seja no final também prejudicial, porque o que você faz? Se o paciente não é adequadamente atendido, pode agravar o que ele tem, e aí ele é obrigado a ir, por exemplo, já para uma unidade mais complexa, né? No caso, você aqui em Belo Horizonte, vamos pensar o seguinte: se você não consegue ir para a UPA, se a coisa piora muito, você é obrigado a ir para o pronto-socorro. O povo está lá, a equipe, né, o tempo inteiro.
As UPAs são classificadas em 3 tipos. A de menor porte, classificada como nível 1, tem de ofertar 4 médicos, 7 leitos e fazer pelo menos 150 atendimentos por dia. A de nível 2 exige 6 médicos responsáveis por realizar 250 atendimentos diários. O nível mais alto tem de apresentar no mínimo 15 leitos, 9 médicos e fazer 350 atendimentos. Essas classificações também são questionadas. Para o Conselho Federal de Medicina, a UPA de nível 1 deveria funcionar com um número mínimo de 8 médicos e não 2, como pretende o governo. Em BH, as 9 UPAs são do tipo 2 e 3. A média de atendimento diário é de 250 a 300 pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde informou que nenhuma das unidades funciona com menos de 9 profissionais e que não pretende reduzir o número de médicos em cada uma delas. Porém, para o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas, Fernando Mendonça, o funcionamento das UPAs da capital está longe do ideal e o sistema de pronto atendimento deveria ser ampliado.
O Horizonte não tem nem como reduzir. A antiga gestão prometeu que ia ter que construir 3 novas UPAs. Ele não fez isso, né? Nós temos em Belo Horizonte 9 UPAs, sendo que uma, a Centro-Sul, só tem clínica médica, não tem pediatria. A UPA Odilon, na verdade, ela foi desmembrada do Hospital de Lombieres, que já funcionava. E as UPAs que funcionam, as outras, com o número de atos profissionais praticamente o mesmo nas últimas 2 décadas, é o mínimo que hoje está já insuficiente para atender de uma maneira mais rápida e eficiente a população.
Caberá aos gestores definir e escolher a capacidade de atendimento das unidades a partir das 8 opções de funcionamento definidos pelo Ministério da Saúde, que pretende investir R$1,8 bilhão em obras nas novas UPAs. Repórter Carlos Carmigliati.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte, um pouco mais movimentado lá na Praça Milton Campos, na Avenida do Contorno, na Avenida Nossa Senhora do Campo Conuguai, também em sentido Savassi, há trânsito um pouco mais movimentado, mas nos demais pontos da cidade, trânsito bastante tranquilo. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo, falando sobre a atuação das mulheres na Câmara de BH.
Jornal UFMG.
Tropofonia. Francesco Napoli.
Vilmar Silva.
Tropofonia.
Segunda, 11 da noite. Reapresentação, terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora.
104,5. A estação do conhecimento.
Não me acorde às 7.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Segurança Pública.
O presidente Michel Temer se manifestou hoje sobre o massacre de 56 presos do complexo prisional Anísio Jobim, em Manaus, no Amazonas, que ocorreu entre domingo e segunda. Temer classificou de acidente pavoroso a disputa entre facções que deixou mortos. Em seu pronunciamento, o presidente anunciou que haverá determinação do Ministério da Justiça com relação ao Plano Nacional de Segurança Pública, que ainda vai ser anunciado, para que novos presídios sejam construídos nos estados. A proposta inclui a criação de 5 novas unidades federais, ao custo de 40 milhões cada, com 250 vagas para abrigar líderes de facções criminosas. No total, o plano de segurança deve receber R$1,8 bilhão.
Gênero e feminismo.
O NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, assinou nesta semana, junto com 67 organizações nacionais e internacionais e 44 advogadas envolvidas na defesa dos direitos da mulher, uma nota de repúdio à negligência do poder público na proteção à Isamara Filier, de 41 anos, que foi assassinada pelo ex-marido Sidney Araújo, junto com o filho João Victor, de 8 anos, e outras 10 pessoas, quando comemoravam um ano novo com amigos e parentes em Campinas. Das 12 vítimas, 9 eram mulheres. A nota lembra que ao longo de 10 anos, Isamara registrou 5 boletins de ocorrência contra o ex-companheiro por agressão e ameaça e por abuso sexual contra o filho. O período coincide com a aprovação da Lei Maria da Penha. Além das investigações de eventuais envolvidos no crime, por ação ou negligência, a nota aponta a necessidade de se refletir sobre como os poderes públicos têm colocado em xeque a Lei Maria da Penha, a quem o assassino se referiu como Lei Vadia da Penha, mesma expressão usada para se referir à ex-mulher e outras mulheres da família de Zamara. E o que afeta diretamente a vida das mulheres e do eleitor belo-horizontino, que deveria entrar na pauta da Câmara de Belo Horizonte em 2017? O que esperar dos mandatos das quatro vereadoras e dos outros 37 parlamentares empossados no dia 1º deste ano na capital mineira? Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Além de esclarecer sobre o papel dos vereadores, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, aponta temas importantes para as vereadoras atuarem como porta-vozes da cidadania no parlamento da capital. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Confira agora.
Professora Marlise Matos, já estamos em 2017, primeira quinta-feira deste ano novo, e inclusive aqui no cenário político local já foram empossados os 41 vereadores. Qual que deve ser a atuação da Câmara de BH?
Qual é o papel fundamental da Câmara de Vereadores, Soraya? É representar os interesses da população. Então, tem basicamente dois papéis que eu acho que é importante a gente chamar a atenção. O papel de legislar e o papel de fiscalizar o prefeito. Finalmente, né, Belo Horizonte consegue eleger quatro vereadoras, né, que vão aí estar ocupando, né, espaço para poder exercer essas duas funções que eu acho que são muito importantes. Com relação à primeira, que é a função de legislar, né, então, o que é isso? Né? Os vereadores têm como função, então, criar, extinguir ou emendar leis, né, que, no caso, tenham a ver exatamente ou exclusivamente com a prefeitura e com o município de Belo Horizonte. Então, por exemplo, tributos municipais, discutir, revogar ou emendar a lei orgânica do município, né, criar bairros ou áreas de zoneamento. E aí, nesse aspecto aqui, eu queria chamar a atenção para um tema que eu acho importantíssimo, que são as ocupações urbanas. Tem aí Dandara, Isidora e várias outras ocupações urbanas que merecem e precisam receber a atenção do poder público, né? Não é só reintegrar a posse, mas a gente sabe ali que são quase sempre mães, né, mulheres, que estão aí ocupando os espaços na luta por moradia, moradia digna para suas famílias, para seus filhos. Então, acho que esse é um tema premente, deve estar na pauta e precisará entrar na pauta dos vereadores, né? E a gente espera aí que o protagonismo, sobretudo das duas vereadoras que foram eleitas pelo PSOL, né, que a gente dê conta aí de colocá-las como vozes atuantes no fortalecimento desses direitos à moradia de uma forma digna para todas essas famílias que estão nessas ocupações urbanas, mas também legislar em relação à questão orçamentária do município, ao plano diretor municipal, né, a tombamento de espaços de patrimônio público. E um último tema da legislação que eu acho muito importante também, que afeta de maneira imediata e direta a vida das mulheres, Soraya, é a questão da educação infantil. A gente sabe que é competência, né, no Pacto Federativo Brasileiro dos municípios lidar, né, cuidar dos espaços de educação infantil de crianças de 0 a 6 anos. E aí a gente chama atenção que nós em Belo Horizonte temos as UMEIs, né, que são espaços muito importantes, bem preparados, tanto em termos de infraestrutura quanto de recursos humanos para receber nossas crianças, mas de vagas ainda muito reduzidas, né? Então, outra batalha, outra linha de frente aí que a gente pode esperar. E eu tenho certeza absoluta, sobretudo as nossas vereadoras vão estar nessa batalha. Talvez essa seja, sem dúvida nenhuma, uma disputa suprapartidária, né? Uma questão que a gente vai conseguir ver, né, as mulheres lá, né, as duas de um alinhamento mais de centro-direita e as duas que são de alinhamento mais de centro-esquerda, juntar as forças, seja para lutar aí pelas vagas, pela ampliação do número das nossas UMEIs em Belo Horizonte, né? E fechando um pouquinho a segunda função, que é fiscalizar a própria prefeitura e os atos do prefeito, tomar conta do orçamento público para que ele seja bem aplicado sem esses riscos que a gente viu acontecerem na última legislatura, né? Então, criar aí comissões parlamentares de inquérito, eu acho que precisamos investigar esses casos das obras da queda dos viadutos, inclusive com morte, né, de pessoas. Talvez seja uma batalha importante que as mulheres também na Câmara vão nos auxiliar aí, com porta-vozes aí da nossa cidadania, de abrir esse espaço para o controle externo também das contas públicas da prefeitura. né, com quase monopólio que a gente tem nas empresas de transporte coletivo em Belo Horizonte, e do uso, né, da passagem como um instrumento aí de obtenção de exclusivamente lucro, e os estudantes fazendo essa reivindicação, que é uma reivindicação, na minha opinião, extremamente justa, né, de ter mesmo passe livre para os estudantes, para que eles possam, né, usar o espaço da cidade e se locomover. Então, em resumo, eu acho que é um pouco são essas duas grandes tarefas aí, né, que os nossos vereadores, mas especialmente as vereadoras, serão aí no futuro como um desafio a ser enfrentado. Né?
Marlise, você acredita que elas vão poder ter essa oportunidade de fazer um mandato diferenciado?
Olha, eu acho que elas vão tentar muito fazer isso. É verdade também, Soraya, que, né, a gente também não tem que fazer uma utopia de que esse protagonismo vai ser muito intenso, né? A gente sabe perfeitamente bem que há limites, né, concretos, né, que são inclusive quantitativos, né? Você tem 90% dessa Câmara constituída de homens. Muitos deles reeleitos, né, que vêm com esses vícios de uma participação política aliada a essas forças que têm interesse, né, pelo próprio umbigo, né, não na própria população. As mulheres têm, né, justamente uma trajetória, né, que pode interromper esse processo. Então, assim, eu acho que as mulheres poderão ter esse protagonismo. Se terão, a gente ainda tem que aguardar para ver, Soraya. Mas eu acredito muito na força, pelo menos, das nossas duas mulheres de centro-esquerda que se elegeram, né? Elas são aguerridas, são lutadoras, né? Eu acho que elas podem, sim, mudar. E, sobretudo, a Áurea Carolina, com peso, né, ter sido a vereadora mais bem votada na Câmara, né, e talvez uma das mais bem votadas na história da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, ela já vem com um cacife muito alto aí para esse jogo, né, político, que não vai ser fácil, mas a gente acredita que possamos aí conquistar, né, de fato, mais voz dentro desse espaço da Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. Tomara, né, Soraya?
Tomara, e a gente fica de olho, né, Marlise? Qualquer coisa a gente comenta aqui também na coluna de Gênero e Feminismo. Você volta a conversar, então, Marlise, na próxima quinta-feira, aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Perfeito. Até lá, Soraya. Um abraço.
É isso aí. A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta. Mas se você quiser ouvir esta coluna novamente, é só entrar no nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora são 12:58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, até fevereiro, vai ser divulgado o cronograma de quem vai poder sacar o FGTS de contas inativas. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:58.
Economia.
Até fevereiro vai ser divulgado o cronograma da lista de quem vai poder sacar o FGTS em contas inativas até dezembro de 2015. Contas inativas são as que deixam de receber depósito devido à perda ou rescisão do contrato de trabalho. O cronograma vai levar em conta a data de nascimento dos beneficiários. O presidente Michel Temer anunciou a liberação das contas do FGTS no mês passado. A medida busca reaquecer a economia. Quem traz mais detalhes é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. A partir de agora, não apenas os desempregados, mas quem está atualmente empregado vai poder sacar o valor de uma conta inativa do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desde que tenha sido afastado do emprego anterior até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, depositado pelo empregador atual. O cronograma para o saque vai ser divulgado até o início de fevereiro e levar em conta a data de nascimento dos beneficiários, de acordo com o ministro de Planejamento, Diogo Oliveira. Não vai haver limite para o saque. Entretanto, Vinícius, a maior parte das contas inativas tem menos de um salário mínimo. A estimativa do governo é de que 10 milhões e 200 mil trabalhadores façam o saque nas 18 milhões e 600 mil contas inativas, que totalizam 41 bilhões de reais. A maioria deles, segundo o presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Paulo Bretas, vão utilizar o dinheiro para quitar dívidas.
Porque a gente sabe que 80% desses trabalhadores certamente vão sacar até um salário mínimo. Não é um montante, assim, muito grande. Se você imaginar que o salário mínimo agora que está chegando a 900 e poucos reais, né, quase 950, então 80% vai ter direito a sacar esse valor. E a maioria dos trabalhadores, com certeza, vai usar esse recurso para pagar dívidas, carnês, vai pagar dívidas bancárias, vai pagar cartão de crédito. O governo, na verdade, não está fazendo favor a ninguém. Esse é um recurso do trabalhador. Ele é um recurso que estava impossibilitado de sacar pelas regras do Fundo de Garantia, mas eles estão mudando as regras.
E, Vinícius, antes a regra estabelecia que os trabalhadores com carteira assinada só podiam sacar até R$ 1.000 de contas inativas do FGTS e caso estivessem desempregados por pelo menos 3 anos ininterruptos. Agora, além do trabalhador que teve a conta do FGTS inativa desde 2015 por conta da perda ou do contrato ligado a ela, os trabalhadores que utilizaram o FGTS para aplicar em ações da Vale ou da Petrobras, um investimento permitido nos anos 2000, também vão poder sacar esse dinheiro caso a conta tenha sido inativada até dezembro de 2015. A aplicação dos recursos do FGTS em ações dessas empresas é chamada de FMP, o Fundo Mútuo de Privatização, e não aceita mais novas adesões, mas os resgates podem ser feitos. O saque de contas inativas deve injetar até R$ 30 bilhões na economia do país. A previsão é do Conselho Curador do FGTS e foi divulgada ontem pelo Ministério do Trabalho. O uso dos recursos foi anunciado no final do ano passado pelo presidente da República, Michel Temer, que busca reaquecer a economia. Mas para o presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Paulo Bretas, ele não acredita que a medida vai provocar esse reaquecimento, pois tem outros propósitos.
Esse dinheiro não volta para o mercado em forma de consumo, o que também não significa que vai reativar a economia com esse dinheiro. Há um cálculo de que vão ser colocados no mercado R$ 30 bilhões, é o dinheiro que eles estão estimando que poderá ser sacado, e esse dinheiro vai acabar na mão dos bancos e daqueles que emprestaram dinheiro para o trabalhador e que vai ser usado para salvar muito mais os bancos e as financeiras da inadimplência do que para ajudar o trabalhador.
Vinícius, para quem pretende sacar o valor de uma conta inativa, não é possível consultar o extrato do FGTS pelo telefone. Para isso, o trabalhador precisa comparecer pessoalmente no balcão de atendimento de agências da Caixa Econômica Federal ou então ir em terminais de autoatendimento da Caixa e fazer a consulta utilizando o cartão cidadão, desde que tenha em mãos a senha. No site caixa.gov.br é preciso informar o NIS, o PIS/PASEP, que pode ser consultado na carteira de trabalho e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível, Vinícius, também consultar o saldo pelo aplicativo FGTS Trabalhador, que é disponível gratuitamente para smartphones e tablets nos sistemas Android, iOS e Windows Phone. Em ambos é necessário digitar o NIS, que é o número de identificação social, e cadastrar uma senha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza e Soraya Fidelis, além da Carlos Camigliatti. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.